Fazemos ideias feitas connosco, está o Alberto Gonçalves. Olá, Alberto.
Olá, boa tarde.
Ora, viva Alberto Gonçalves, e hoje o Alberto Gonçalves quer olhar para o lado lá do Atlântico, mais precisamente para Nova Iorque. Foi lá que Marcelo Rebelo de Sousa, e não só, mas Marcelo Rebelo de Sousa discursou na Assembleia Geral das Nações Unidas. Foi uma intervenção em que garantiu que Portugal está do lado dos consensos que resolvem as crises, também esses muitos apelos ao multilateralismo. Mas o Alberto Gonçalves, não sei se quer aqui olhar para outros detalhes desta intervenção. Do Presidente da República, quer também olhar para aquilo que foi sendo dito por António Guterres.
Sim, em relação, João, ao multilateralismo da intervenção do professor Marcelo, já lá vamos. Ora bem, a ONU nunca teve, o secretário-geral da ONU, e qualquer um, nunca se extinguiu pela particular eloquência, nunca foram figuras propriamente marcantes. Aliás, normalmente os secretários-gerais da ONU são personalidades escolhidas em países lá exóticos, e quando houve uma rara exceção, um país que talvez possamos não considerar exótico, como a Áustria, descobriu-se que a pessoa em causa tinha sido membro ativo ou particularmente ativo do partido nazi na Alemanha, e mais qualquer coisa do que isso até. Portanto, a ONU não tem grande sorte nos secretários-gerais que escolhe, ou escolhe-os deliberadamente assim, que parece-me ser esse o caso. Mas também, mesmo não tendo uma tradição de grandes figuras, se calhar não tinha tido uma figura tão desconsolada, vamos dizer, quanto o engenheiro Guterres. O engenheiro Guterres, o desconsolo é mais ou menos a imagem de marca dele, aquela capa da Time em que ele está de calças arregaçadas numa ilha qualquer da Oceania, salvo erro, ou num charco qualquer na Oceania, algures, mostra muito mais do que o estado do mundo, que era aquilo que a revista Time e o engenheiro Guterres pretendiam mostrar. Mostra muito mais o estado do engenheiro Guterres, aquela expressão de desconsolo permanente e de que as coisas não lhe estão a correr bem, por algum motivo. Ora, seria de pensar ao contrário. Ele é secretário-geral da ONU, uma figura que nunca se, enquanto no máximo tinha chegado a primeiro-ministro de um pequeníssimo país, e enquanto primeiro-ministro desse pequeníssimo país, nunca se extinguiu propriamente por nada muito, muito louvável. Portanto, chegar a secretário de Estado da ONU, em matéria de prestígio, este prestígio vai com algumas aspas, mas é de facto algum prestígio, já é mais do que ele alguma vez terá sonhado. Agora, portanto, os senhores da ONU têm que lidar com ele foi aceito como secretário-geral, foi agora reeleito secretário-geral, tem que aturar o engenheiro Guterres. Agora, a somar nesta, houve o debate geral da ONU, e a somar ao engenheiro Guterres, agora acresceu o professor Marcelo. Não admira que eles sejam amigos de longuíssima, longuíssima data. São duas personalidades que provavelmente só uma conseguia aturar a outra. Não é fácil imaginar pessoas mais neutras ou mais anódinas. Os dois juntos, é evidente que as pessoas que ouvem aqueles discursos na ONU limitam-se ao edifício das Nações Unidas junto ao Rio Hudson em Nova Iorque, porque se aquilo fosse ouvido de facto pela população mundial em geral, como eles talvez imaginem que é, aquilo faria cair as ações das empresas, dos laboratórios que produzem indutores de sono, que não há quem consiga ouvir mais de um ou dois minutos daquelas criaturas a divagar. E neste caso, neste debate geral da ONU, não houve exceção. Entre o Dupont e Dupont, que são o Guterres e Marcelo, o engenheiro Guterres faz ali uma ligeira diferença. É o pessimista de serviço. O professor Marcelo nem ao pessimismo chega, é uma figura absolutamente neutra. Não emite nada que o comprometa com absolutamente nada. É uma espécie de paradigma e de dilema de uma vida inteira. Mas, regressando ao engenheiro Guterres, neste discurso do debate geral, o engenheiro Guterres veio dizer que, e vou passar a citar, que o mundo nunca esteve tão ameaçado, e sublinhou que, em vez do caminho da solidariedade, estamos num caminho sem fim para a destruição. Ora, isto, se não fosse dito pelo engenheiro Guterres, fosse dito por alguém com reais responsabilidades e com e com real ponderação face à realidade, isto seria preocupante. Como vem do engenheiro Guterres, são aquelas coisas que ele costuma dizer. Ele diz que o mundo está a ser alvo, está à mercê de 6 grandes ameaças. O assalto à paz, as alterações climáticas, o fosso entre ricos e pobres, a desigualdade de género, a divisão tecnológica ou digital e a divisão geracional. Não vou agora dissecar cada uma destas grandes ameaças à humanidade, mas parece-me que o mundo já viveu tempos menos pacíficos do que vive agora, parece-me que o fosso entre ricos e pobres já foi maior do que é agora, parece-me que a desigualdade de género, sobretudo, já foi muitíssimo maior do que é agora, etc. Isto alarga-se às outras grandes ameaças, muito provavelmente. Portanto, o engenheiro Guterres diz estas coisas porque acha que estas coisas têm impacto. Não têm impacto nenhum, porque vem dele. E ninguém quer saber do que é que o senhor diz, coitado. Mas há aqui um tremendismo, uma tendência para o catastrofismo que tem a sua graça. A somar a isto e a esta lenga-lenga habitual do engenheiro Guterres, especialmente desde que foi primeiro para aquele cargo dos refugiados, para comissário dos refugiados, e desde que é secretário-geral, deu-lhe sobretudo para isto. O professor Marcelo dá-lhe sempre para o mesmo, e dá-lhe para o mesmo, que é falar e não dizer absolutamente nada que tenha qualquer relevância, mas isso é uma habilidade dele. Ele não faz isso por incapacidade, julgo eu, ele faz isso porque tem esse talento. E foi às Nações Unidas falar, como o João disse logo no início destas Ideias Feitas, em multilateralismo, e fala em multilateralismo muitas vezes. Ele diz que é preciso, vou passar a citar, é preciso construir um multilateralismo efetivo contra o isolacionismo, o protecionismo, o unilateralismo, o populismo e mais uns ismos assim, que são muito maus, obviamente. Ele diz também que, vou citar outra vez, 20 anos depois do 11 de setembro, 6 anos depois do Acordo de Paris, um ano e meio depois do começo da pandemia, precisamos mais do que nunca de um multilateralismo efetivo. E volta a dizer, Portugal está como a União Europeia do lado do multilateralismo, etc. E por aí fora. Portanto, isto foi só algumas coisas que eu apanhei por aí. Não estive a ouvir o discurso, salvo seja, não é? Ali no Observador e noutros locais, trechos do discurso. Imagino que durante o discurso inteiro ele tenha dito mais vezes a palavra multilateralismo. Por algum motivo achou que seria interessante dizer aquelas coisas. Agora, o lado bom disto tudo é que, quer dizer, como ninguém presta atenção ao que o engenheiro Guterres, que apesar de tudo é secretário-geral das Nações Unidas, diz, muito menos gente vai prestar atenção ao que o professor Marcelo diz, estas banalidades que lhe saem, que ele usa, cá dentro usa um tipo de banalidades, lá fora usa outro tipo de banalidades, que quer fazer às vezes de grande estadista, que ninguém conhece, não é? O que é natural, também ninguém conhecia os antecessores dele fora das fronteiras portuguesas, é uma espécie de... É uma condenação nossa, dada a nossa dimensão e o nosso papel de Portugal no mundo. É natural que ninguém conheça o presidente de Portugal, mas também eu não sei quem é o presidente da Bulgária, nem o atual, nem nenhum dos anteriores. Portanto, é natural que as coisas se passem assim. E, portanto, daqui não vem mal nenhum ao mundo. Agora, isto permite perceber porque é que os nossos mídias, e sobretudo as televisões, passaram os últimos dias, e a propósito deste debate geral da ONU, passaram o tempo todo a falar daquele senhor que é presidente do Brasil, o senhor Bolsonaro, que não sei porque fiquei a saber porque é que se fala obsessivamente do senhor Bolsonaro, por ele ser um negacionista da Covid. Não, quer dizer, o presidente da Tanzânia e o de Madagascar, salvo erro, também são, e outros em África e noutros lugares, também são negacionistas até mais veementes da Covid e das vacinas, e ninguém fala deles. Mas pronto, escolheu-se o senhor Bolsonaro, talvez por uma espécie de proximidade simbólica que se julga ter com o Brasil, e os mídia, em vez de destacar as figuras que o engenheiro Guterres costuma fazer na ONU, e a figura que neste particular caso o professor Marcelo fez na ONU, falaram muito mais do senhor Bolsonaro, que foi impedido de entrar em restaurantes e foi obrigado a pôr a máscara, ou não quis pôr a máscara e teve que comer pizza cá fora, umas coisas assim. Fala-se do senhor Bolsonaro para não se dar relevo às figuras tristes dos senhores que nós produzimos, dos senhores que mandam em nós, dos senhores que já mandaram em nós e nós exportamos, em boa hora. E pronto, escolheu-se o senhor Bolsonaro. Antigamente tínhamos o senhor Trump e o senhor Bolsonaro. Agora temos só o senhor Bolsonaro, porque o senhor Biden ninguém, não, o senhor Biden ninguém critica, não é? Portanto, serve o senhor Bolsonaro. Se o senhor Bolsonaro sair da presidência do Brasil, sobretudo por troca com o ex-presidente Lula, Eu acho que os nossos mídias vão, as nossas televisões, os nossos noticiários da hora de jantar, ao que me dizem, vão ficar pura e simplesmente sem assunto, pelo menos em assunto de matéria nestas questões de política internacional. Vão ter que prestar devida atenção aos discursos do engenheiro Guterres e, ocasionalmente, do professor Marcelo nas Nações Unidas. E Deus nos livre desse dia chegar.
E o certo é que nesses discursos, como disse o Alberto Gonçalves, por diversas vezes foi utilizada a expressão multilateralismo, com esses apelos por parte de Marcelo Rebelo de Sousa, considerando o Presidente da República que é mesmo do lado dos consensos e desse multilateralismo que se resolvem as crises. Alberto Gonçalves, hoje a comentar essa intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa na Assembleia Geral das Nações Unidas, lideradas por António Guterres.
Rádio Observador. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.